Boa noite, pessoal. Bom estar de volta. Obrigado a todos pelas orações, né, por estar, né, compartilhando lá as mensagens comigo. Foi um tempo muito especial de descanso, de aprendizado, de discipulado, né? Aprendi muito nesse tempo ali. Foi muito intenso. Eu estive em 3, 4, 5 reuniões por dia lá. Mas foi um tempo precioso, importante, né? Não só no aspecto ministerial, mas pessoal também. Foi muito bom. E vocês conhecem o Paulo Borges Júnior, e viver 24 horas com ele é uma viagem, é uma aventura tremenda, né? Ele, a Lana e toda a equipe lá. Foi realmente um tempo muito especial e agradeço vocês pelas orações. Se você quiser saber mais detalhes, a gente senta, conversa, toma um café. E aí, com o tempo, você vai ver algumas coisas que nós vamos estar implementando aqui. Principalmente uma coisa que eu quero deixar já de recado aqui. É, para os homens, tá? Eles têm um ministério chamado Homem ao Máximo lá. E eles me deram todo o material para esse evento e nós vamos estar juntamente com eles tendo essa jornada. Então acho que março começa o Homem ao Máximo lá e nós vamos fazer isso online aqui, tá? Então prepare-se para isso, vai ser um tempo muito especial. Eu tenho o vídeo dos testemunhos do último. Então um momento aí nós vamos ter um tempo juntos, nós vamos ouvir esses testemunhos, você vai ver a importância que tem, né, essa ferramenta para ajudar os homens a se tornarem homens ao máximo. Então prepare-se que isso vem pela frente aí para vocês, tá bom? E outras coisas que Deus está aí trabalhando em nossos corações. Amém? Preparados para essa noite? Nós estamos em Gênesis, chegamos ao capítulo talvez não, com certeza, mais importante de todo o livro de Gênesis, talvez de todo o Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Né? Na verdade, esse capítulo espelha algo que é profundo na concepção da nossa fé, que é o que aconteceu no Calvário. Então, Gênesis 22 começa assim, e por isso nós precisamos mastigar bem esse texto. Então, eu vou com muita calma trabalhar isso aqui. Logo no versículo 1 já tem muitas coisas para a gente fermentar aqui, trabalhar. Então, eu quero que você venha comigo nessa viagem, nós vamos realmente entrar nesse texto profundamente. E quero muito que você me ajude nisso, né, na nossa reflexão aqui nessa noite. Eu vou estar usando aqui a tela hoje, porque é muita informação, muito conteúdo, e não quero que você perca nada. Então, se você está aí no fundão aí, quer sentar aqui mais para frente, ó, tem espaço aqui para você estar com a gente aqui, vendo aqui no telão aqui algumas frases, algumas mensagens. Eu acho que não vai dar para vocês verem aí não, né? Porque desejo muito que você acompanhe, né, para que você não perca nenhum detalhe disso aqui. E depois eu posso mandar para vocês isso no grupo, se você quer estar, revendo isso de novo, esse material, amém? Abre suas Bíblias comigo, Gênesis capítulo 22. Vamos ler somente o versículo 1 e vamos trabalhar o versículo 1. Aqui tem alguns princípios que nós já podemos estudar juntos, aprender juntos. Tem algumas bases aqui que são fundamentais na nossa percepção de fé, naquilo que nós desejamos viver e como estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, aquilo que trabalha contra e a favor da nossa fé. Então nós precisamos realmente pensar algumas coisas que estão aqui nesse versículo que nos ajudarão a realmente entender aquilo que nós somos e vivemos em Cristo Jesus. Amém? Gênesis 22, versículo 1. Vamos ficar de pé e vamos ler só esse versículo juntos? Aqui já tem algumas coisinhas aqui super interessantes. Eu tive que parar no versículo 1, porque senão eu ia ficar aqui 2 horas pregando para vocês hoje. Então eu tive que me conter aqui para segurar o máximo possível. Mas creio que tem muita informação aqui, muita coisa boa para a gente digerir. Acharam? Vou contar até 3, você lê na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, amém? Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Amém? É isso aí, só um. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Precisamos tanto do Senhor nessa noite, Deus, porque tem tanta coisa aqui que nós precisamos aprender. E Senhor, que o Senhor nos inspire nessa noite pela Tua palavra, que o Senhor nos ensine nessa noite pela Tua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, com uma segurança, uma convicção de fé ainda mais presente, ainda mais intensa, ainda mais profunda em nossos corações, Deus. Nós precisamos aprender contigo. Espírito Santo, eis-nos aqui. Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, obrigado. Bom, vamos lá. Você que se acha velho demais para estudar. Eu quero já dizer vocês que com 75 anos, Abraão se matriculou na escola da fé. Foi lá no capítulo 12 que nós vimos o chamado de Abraão, e Abraão se matriculou nessa escola da fé. E agora, aos 100 anos, ele irá passar no vestibular. Com 100 anos de idade, ele irá fazer a prova final. Este é o momento ápice de toda a narrativa de Abraão. E nós vamos juntamente com ele viver isso. E entender uma coisa que é muito importante, já que eu deixar gravado no seu coração. Nós nunca estamos velhos ou experientes o suficiente para enfrentar novos desafios, novas batalhas e aprender coisas novas. Amém!
Amém!
Amém. Olha para a pessoa mais velha perto de você. Ai, você acabou de ofender alguém. Você acabou de ofender alguém agora. Mas você, gente, olha, a idade tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o coração, tem a ver com a mente, não tem a ver com o número de anos na Terra, amém? Nós temos pessoas que têm talvez 75 anos de idade na Terra, mas tem 30 anos de mente, de cabeça, de coração. Eu conheço gente com 25 anos que é velho. Né? Não quer mais nada com a vida, não quer fazer mais nada, tá desgostoso das coisas, né? Desanimado, triste, é uma pessoa desistida. E velho, por assim dizer. Então a verdade é, e Abraão nos ensina isso, que nunca estamos velhos ou experientes o suficiente para enfrentar novos desafios. Tem sempre um novo desafio, tem sempre uma nova batalha pela frente. Ah, se você achou assim, nossa, o mês passado, ou o ano passado, 2023 foi o terror, pastor, 2024 vai ser melhor. Bom, agora olha um pouquinho, pergunte para si mesmo, você aprendeu mais em 2023 no meio dessas batalhas ou no meio da sua... né, do tempo gostoso e bom que você está vivendo. Eu tenho certeza que se 2023 for um ano de muitas lutas e batalhas, você se tornou uma pessoa muito mais madura, muito mais confiante em Deus, muito mais presente nos seus compromissos, uma pessoa muito mais responsável do que antes, não é verdade? Então nós precisamos dizer e aprender isso, que nós nunca estamos velhos para isso. Então é importante entendermos também que quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando paramos de crescer, paramos de viver. É ou não é? Abraão está sempre em movimento, ele acerta, ele erra, ele volta atrás, ele se reconcilia com Deus, ele perdoa, ele está sempre nessa ação. Ele nunca parou em todo o seu tempo, por mais velho que possamos pensar que ele esteja. Então estar sempre crescendo, aprendendo, é uma das grandes e mais importantes coisas que nós precisamos aprender nas nossas vidas. Então deixa eu dizer algo para vocês que eu acho que é fundamental e importante aqui, tá? Os primeiros 40 anos da vida, vou usar uma expressão meio de estudo, né? Meio acadêmica. Os primeiros 40 anos da vida são um texto. Tá? Os primeiros 40 anos da vida são um texto. E os próximos 30, eles oferecem um comentário desse texto. Pegou? Então, os primeiros 40 anos da vida são um texto. É a nossa narrativa, é a nossa história. E quando você passa dos 40, tô lá, gente, ó, 47 aqui. Tô novinho, não tô com 47? Tá bom. Tá legal, né? Lá no Brasil, a pessoa falou assim, nossa, você tem 47, não parece? Falei, pô, que bom. Os cabelos denunciam, mas, né? Acho que eu vou pintar, o que você acha? O que você acha? Calma aqui, você assim, vai ficar quietinho. Né? Mas a verdade é, eu tô começando a entender isso, porque já se passou 7 anos dos 40 e eu começo a olhar a vida por outra perspectiva agora. Parece que eu estou, de fato, fazendo um comentário do que eu já vivi. E você que já está com mais do que eu avançado aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muitas coisas novas para aprender, mas a verdade é que muitas das coisas novas, na verdade, são repetições das velhas. E nós estamos nessa jornada agora, tentando fazer uma leitura mais consciente, mais madura, mais adulta daquilo que nós já vivemos nesses últimos 40 anos. Não é verdade? Então é isso, nós precisamos aprender isso. Os primeiros 40 anos da vida são textos e os próximos 30 oferecem para nós o comentário da vida. E para nós que somos discípulos de Jesus Cristo, para nós que somos crentes, né, que acreditamos, que confiamos em Deus, a palavra de Deus nos diz claramente que o justo viverá por como? Pela fé. O justo viverá pela fé. Então, se o justo viverá pela fé é o texto, o comentário é a nossa obediência a Deus durante toda a nossa narrativa. Esse é o comentário. Nós precisamos fazer uma leitura e ver se nesses 40 anos, ou X anos que você está vivendo agora, se você tem movido-se numa direção cada dia mais próximo de entender quem seu pai é e como viver em obediência mediante a ele. Isso é muito importante. E o capítulo 22 agora, de Abraão. Essa história, essa narrativa aponta exatamente para essa verdade. É uma foto linda do sacrifício de Cristo lá no Calvário, que nós já vimos em todos os evangelhos. Mas muito mais do que isso, ele conta a história de um homem que aprendeu a obediência pelo que sofreu. Aprendeu a obediência por todos os seus acertos e por todos os seus erros. Eu espero que quando você chegar na minha idade, com 47, ou 55, ou 60, você olhe para trás e você possa, de certa forma, reconhecer que você aprendeu muito com seus erros, mas que agora você se tornou uma pessoa mais madura e sabe fazer uma leitura deles mais consciente e possa ser uma referência, uma ilustração clara de uma obediência a Cristo para as suas gerações futuras. Isso é muito importante. E Abraão está realmente nesse momento da vida dele. Ele está começando a entender algumas coisas. Ele erra, gente. Nós já vimos que o homem comete até os mesmos erros, né? Mas ele está numa jornada e nós precisamos aprender com ele. Abraão está, de fato, vivendo uma escola da fé. Todos nós também estamos vivendo uma escola da fé, não é verdade? Você reconhece que a sua vida é uma escola? Você tem aprendido bastante com a vida? A vida ensina, não ensina? A pergunta é, que tipo de aluno nós temos sido? Como nós temos vivido essa experiência? Será que estamos lúcidos, sensíveis a aprender, a talvez voltar atrás, aprender e arrepender? Essas duas características são fundamentais nessa experiência, certo? E isso vai construindo em nós essa maturidade. Então, Abraão está exatamente vivendo essa escola agora. E eu quero apresentar para vocês, e talvez isso ajude vocês de alguma forma, quais são as matérias da escola de Abraão até aqui. Eu acho que fazer uma recapitulação disso irá nos ajudar a entender como que os desafios de Abraão são os mesmos desafios que eu e você passamos dia após dia. Abraão não é um super-herói. Eu amo a Bíblia por causa disso. Ela não omite as falhas dos seus personagens prediletos. Abraão é considerado o pai da fé. Vai acontecer exatamente nesse capítulo essa transformação de um homem indeciso, de um homem que busca atalhos, de um homem que às vezes não percebe o Deus que o chamou a caminhar com ele. Mas a partir desse momento, Gênesis capítulo 22 é onde Paulo pode afirmar com toda a convicção lá nas suas cartas que aqui está o pai da fé. Agora, a escola de Abraão foi fundamental para que ele chegasse a esse título, a esse rótulo, a essa condição de se tornar uma referência para todos nós. Todos nós agora queremos a fé de Abraão, até do capítulo 22 em diante, certo? Mas queremos isso, mas ele teve que passar por uma escola. Então vamos ver quais são essas matérias da escola de Abraão. Eu citei algumas delas aqui só para que você entenda e se identifique e saiba como elas estão muito próximas da sua realidade. A primeira matéria na escola de Abraão é a família. A família é, de fato, um desafio, não é? Quem aqui identifica com isso? Sendo você casado ou não, a família continua sendo um desafio grande. E Abraão, ele passa nessa matéria. Por quê? Ele ouve a voz de Deus e ele decide deixar a sua parentela, ir para uma terra desconhecida e obedece ao chamado. Certo? A primeira escola foi essa. Será que ele ouviria e confiaria em Deus e tomaria decisões corretas que abençoaria a família dele? Ele sim, ele toma essa decisão, ele vai adiante. Ele não sabe para onde ele está indo, mas ele vai confiando em Deus. E ele passa em obediência a Deus nessa matéria. É a primeira matéria dela, e talvez a primeira matéria a qual todos nós precisamos entender, conhecer o conteúdo e passar. A família é um desafio, com certeza, mas Abraão passou nessa matéria. Segundo é a provisão de Deus. Lembra lá no capítulo 12 que também ele passa por uma fome? Infelizmente ele fica de recuperação nessa matéria aqui. Por quê? Quando Deus faz uma promessa que é abençoar ele, abençoar os que abençoarem ele e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem, ele infelizmente diante de uma fome, a primeira decisão dele é buscar ajuda no Egito. Ele desce para o Egito e ali ele vai sofrer algumas situações que irão abalar a fé dele. Ele leva o sobrinho dele com ele. Tem muitas decisões que são tomadas aqui no meio desse entendimento do Deus que é o provedor. É também no capítulo 22 que, pela primeira vez, Abraão irá reconhecer umas características fundamentais de Deus. Quando, nós já conhecemos a história, então posso dar um spoiler aqui, né, gente? Mas no 22, quando o cordeiro é oferecido, quando o animal é oferecido como sacrifício, né, em lugar de Isaac, Abraão olha para aquele sacrifício e diz, Jeová, Jireh. É a primeira vez que nós vemos essa faceta do caráter de Deus. O Deus que é a minha provisão. Mas Abraão teve que passar por essa escola e esses desafios de fome, correr atrás de um atalho, né? Em meio a riquezas, de escolher abrir mão dessas riquezas. Então a provisão é parte disso e parte da nossa história também, né? Afinal de contas, nós somos estrangeiros nesta nação devido, provavelmente, a alguma questão de provisão, não é? Ninguém veio aqui, a não ser, talvez, no meu caso aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que veio aqui como missionário, tem mais alguém aqui que veio? que não seja por outra questão, mas eu não estou isento dessa matéria não, tá? Porque meus pais foram para os Estados Unidos em 88 por causa de provisão também. Então eu também faço parte desse pacote aqui, a qual nós estamos, de certa forma, buscando dar um melhor futuro para os nossos filhos, uma condição melhor de vida, tá? Faz parte desse pacote de provisão. Mas Abraão não confiou na promessa. E ele desce para o Egito, e nessa matéria ele vai ter que passar novamente. Ficou de recuperação. E eu tenho uma plena convicção, assim, que muitos de nós ficamos de recuperação constantemente nessa matéria também, né? Quando a gente faz o dinheiro algo mais do que ele deveria ser, não é? Você conhece isso? Alguém aqui no Japão tem algum problema com o dinheiro aqui? Não, não, aqui não tem, não. Aqui tá tudo ok. Aqui o dinheiro é neutro. Né? Mas não é. Todos nós sabemos que ele é um agente muito, né, tenebroso nessa relação nossa aqui. Então nós precisamos estar de olho o tempo todo nessa questão da provisão. Infelizmente, Abraão ficou de recuperação nessa matéria. Mas tem outra, a questão da justiça. Após um encontro inusitado com o rei de Salém, o rei de Sodoma, Abraão passa nessa matéria de uma forma assim extraordinária, porque ele, né, ele resgata Ló e derrota os reis, e aí na hora de receber todos os despojos da guerra, em vez de ficar com os despojos e negociar com o rei de Sodoma, ele entrega todos os despojos. Ele dá o dízimo ao rei de Salém, sem nenhuma petição, sem nada da parte do rei de Salém, ele dá. Então repare que ele entende as questões de justiça. Ele é um homem que passa assim, arrebenta, tira 10 nessa matéria. Era um homem muito generoso, entregue, nada se apegava muito ao coração dele. E por isso que Deus usou ele da forma que usou ele. Então, na questão de justiça, ele tira nota 10, ele passa, graças a Deus. Mas tem uma quinta matéria a qual Abraão precisa passar. E essa ali, infelizmente, vai entrar não só de recuperação, mas essa ali vai cair, vai ter que fazer a prova novamente, que é o seguinte, é a questão da paternidade. Devido à impaciência de Sarai e à omissão dele, eles correm atrás de um atalho, vai nascer um filho, e esse filho vai ser motivo de guerra até os dias de hoje. Até os dias de hoje, essa ação desse casal está causando guerras e caos em toda a terra. Então aqui está uma matéria que, infelizmente, ele reprova. E miseravelmente. Eles criam uma forma de acelerar o processo de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida. E aqui ele vai reprovar. E agora chegou a hora de passar nesse teste, é o capítulo 22. E nós vamos ver se Abraão irá novamente ter controle da situação ou se ele irá entregar completamente a Deus, essa questão da sua paternidade, da sua relação com seu filho e com a sua família. Então aqui estão algumas matérias que Abraão passou. Todos nós passamos pelas mesmas matérias. Como está a sua nota? Se você fosse dar uma nota agora aos desafios e às matérias que você passa durante a sua vida, que nota você iria passar de ano? 2023 você passou de ano nessas matérias aqui, que estão aqui citadas? Bom, eu espero que sim. Espero mesmo que sim. Bom, vamos ao texto. Diz lá assim, olha, em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Passando algum tempo, vírgula. Algumas versões que eu gosto mais diz assim: após essas coisas. Eu gosto mais após essas coisas, porque ela nos segura no texto, sabe? O após essas coisas nos faz refletir sobre quais são essas coisas que o texto está dizendo. E essas coisas são importantíssimas dentro da narrativa. Quais são essas coisas? São as coisas que aconteceram no capítulo anterior. Então, quais são essas? Primeiro, o filho da promessa nasce. No capítulo 21, nós temos finalmente a promessa de Isaac, lembrando, jamais esquecendo, que o nome Isaac significa o quê? Riso. Lembra disso? Todas as vezes que Sarai, né, agora Sara, pega Isaac no colo, ela lembra do seu risinho de incredulidade. E todas as vezes que Abraão vê aquela criança correndo, que agora está nesse capítulo aqui com 16 a 17 anos, tá? Então, coloque essa imagem na sua cabeça desse menino subindo com a lenha, com 16, 17 anos, um jovem subindo com essa lenha, e aí Isaac olhando para ele, Abraão olhando para Isaac, olhando, aqui está o riso, aqui está a nossa incredulidade, aqui está a nossa falta de fé. E esse homem, esse menino agora, que já é um homem naquela idade, né, naquele tempo, né, está agora pronto a se tornar um sacrifício diante de Deus. Então, a primeira coisa é Isaac, o filho da promessa nasce e seu nome significa riso. Segundo é Ismael, um menino que estava fazendo bullying, né, com seu irmão Isaac, e Abraão é coagido a expulsar Agar e Ismael de casa. Ele fica em paz contra isso, porque Deus promete que ia cuidar do menino. Então Abraão vai e expulsa Ismael de casa juntamente com Agar, né, diante desse coração dolorido de ter que dar o seu primogênito, né, entregá-lo, mas Deus vem a Abraão uma noite e o anjo consola o coração dele para que ele entenda que Deus irá cuidar desse menino e que há uma promessa sobre a vida dele também. Esses são os após essas coisas, é isso que está acontecendo dentro da narrativa. E terceiro é essa relação que Abraão vai ter com Abimeleque, vai durar muitos e muitos anos, vai afetar inclusive a Isaac, e Abraão faz uma aliança com o rei de Gerar, chamado Abimeleque, e ali irá garantir um futuro para a sua descendência, principalmente para Isaac. Eles vão negociar um poço, lembra disso? Abraão dá mais 7 ovelhas nessa negociação, e essa negociação irá garantir a provisão, o cuidado de Deus para com a futura geração, que é Isaac. Esse detalhe é muito importante, porque esse poço vai ser um poço revisitado durante todo o Antigo Testamento, principalmente todo o Gênesis, e nós precisamos manter isso em vista. Então aqui estamos após essas coisas do capítulo 22, versículo 21. Então diz o texto, após essas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Aqui vai ser o foco da nossa mensagem hoje, porque essa questão de provação é muito importante. É um tema que é constantemente revisitado dentro das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós precisamos, como discípulos de Jesus Cristo, como crentes, aprender a diferença entre provação e tentação. Você já entendeu a diferença entre essas duas coisas? Porque se você não entender isso, você não vai ter as armas necessárias para vencer e lutar contra essas coisas. Então é muito importante você distinguir e entender a diferença entre essas duas coisas. Aqui está um princípio que eu quero deixar já de início. Nem toda dificuldade na vida é necessariamente uma prova de Deus. Vou repetir, porque tem uns crentes que acham que tudo é do capeta, né? Ou então é Deus provando tudo. O fato é que nem toda dificuldade na nossa vida é uma prova de Deus. Pegou isso? Isso requer maturidade. Isso requer entendimento das nossas partes, que os nossos olhos sejam iluminados. Nem toda dificuldade na nossa vida é necessariamente uma prova de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você tem um aplicativo, é bem mais fácil, né? Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Nem toda dificuldade na vida é necessariamente uma prova de Deus. Acharam Tiago, capítulo 1, versículo 12? Olha o que diz o texto. Todos acharam? Você vai ler na sua Bíblia, tá? Quero que você leia. Se não achar, que é sugestão minha. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que persevera quando? Porque depois de ser, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, então já aqui tem duas coisas aqui, provado e tentado. Duas coisas diferentes que nós vamos ter que distinguir daqui a pouco. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, princípio aqui já, Deus a ninguém tenta, guarde isso. Cada um, porém, é tentado como? Pelo seu próprio desejo. Sendo por este o quê? Arrastado, olha o poder que tem a tentação. Quando nós cedemos aos nossos próprios desejos, ele nos arrasta e nos seduz. Poderoso esse negócio, hein, gente? Então nós precisamos ter um entendimento sobre o que é isso. Para que possamos estar, né, preparados para vencer a tentação. Então é arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, a linguagem aqui é de gravidez. Está dando, né, luz aqui. O pecado, a tentação dá luz, e diz que quando a luz é dada, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós estamos falando de coisas fatais. Então, repare a seriedade do nosso assunto aqui nesta noite. É muito importante a sua atenção aqui, para que você entenda que pode ser, e talvez nós não estamos falando aqui, provavelmente o texto não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual. E o problema da morte espiritual é que às vezes ela é despercebida, né? Nós podemos estar frequentando igreja, reunindo com as pessoas, até ter uma vida de oração, por mínima que seja, e estarmos mortos, espiritualmente falando. porque já fomos arrastados e seduzidos pelos nossos próprios desejos. Encontro muitas pessoas assim, principalmente em ambientes religiosos, que estão lá simplesmente para bater cartão, para poder ser assegurado contra o inferno, né? E infelizmente essa é a realidade dos nossos dias, e nós precisamos então prestar muita atenção, porque pode ser que já estejamos sendo arrastados e seduzidos e não estamos percebendo isso. Esse é o problema da morte espiritual. Quando a morte é física, a gente sabe. Se você está morrendo de um infarto, alguma coisa assim, você sabe. Tem já sequelas, consequências físicas, mas a morte espiritual não. Lembra de Mateus 7:21, quando Jesus diz: "Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades"? As pessoas dizem: "Nós profetizamos, fizemos milagres." Né? Eles estão falando de coisas que fizeram dentro do reino, dentro da igreja. Fizemos todas essas coisas. Jesus diz assim: "Não vos conheço." Eles achavam que conheciam o Senhor, mas o Senhor não os conhecia. Isso é muito sério, não é, gente? Pensa nisso. Podemos estar num ambiente como esse e não sermos conhecidos pelo Senhor, embora estejamos ativos dentro do reino, ou da igreja, melhor dizendo. Então é um cuidado que nós precisamos ter aqui nessa noite. Então nós vamos falar sobre essas coisas. E falar sobre essas coisas requer muita nossa atenção. Então vou voltar aqui. Nem toda dificuldade na vida é necessariamente uma prova de Deus. Então tem três coisas que eu quero falar com vocês. Três fatos que nós precisamos considerar dentro dessa temática que nós estamos trabalhando aqui. Hoje é uma questão mais temática do que expositiva. A primeira é o seguinte, e eu quero que você preste atenção. Às vezes, é a nossa desobediência que causa dor e sofrimento. Três coisas a considerar. Primeiro, às vezes, repara que eu estou qualificando isso como às vezes, porque tem vários fatores que cooperam para chegar a esse estado que nós estamos falando aqui de ser arrastado e seduzido. Às vezes, é de fato a nossa desobediência que causa dor e sofrimento. Foi a decisão de Abraão de ir para o Egito e de negociar com Abimeleque, com o rei do Egito, que trouxe sofrimento e dor para a sua família, não foi? Deus disse: "Fique aqui, eu vou te abençoar", e ele vai para o Egito. Isso causa automaticamente dor e sofrimento na sua família. E tem muitas decisões que nós estamos pagando o preço até hoje, amém? Alguém aqui está pagando até hoje por alguma coisa que você decidiu lá atrás? Pois é. Então precisamos ser um pouco realistas. Que tal essa primeira coisa aqui? Vamos entender e sermos realistas no fato de que há uma enorme possibilidade de que estamos sofrendo e passamos dificuldades agora simplesmente porque desobedecemos a Deus. E, gente, não adianta reunião de oração, campanha, jejum. Nós precisamos ser bem práticos e entender: olha, eu tomei certas decisões na minha vida que me trouxeram aqui. Então eu preciso agora pagar o preço, sacrificar certas coisas para que eu possa restaurar essa situação. Às vezes é perdão, estamos falando de coisas relacionais. Às vezes é dieta. Eu estou numa condição física terrível, obeso, obesa, seja o que for, porque eu escolhi certas coisas, tomei certas decisões. E a minha estou com diabetes, estou com alguma situação. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes é uma questão financeira. Você gasta, cartão de crédito lotado, devendo imposto, e aí você quer que Deus mande um anjo para pagar suas contas. Não vai acontecer, desculpa te contar isso. Sei que você quer ouvir na igreja uma palavra que conforte seu coração, mas eu estou aqui para ser realista com você. Tem coisas que vai demorar anos para você resolver. Então repare, são as nossas decisões e a nossa desobediência especificamente que muitas das vezes causa dor e sofrimento. Ok? Pegou essa primeira parte? Essa é a primeira coisa. Segundo, às vezes o sofrimento e a dor são características naturais da vida. Gente, nós vivemos no mundo pós-pecado. E o pecado trouxe a morte ao mundo. Então já tem uma condição aí fatal, que é a morte. Certo? O salário do pecado é a morte. Então, certo? E eu estou falando aqui de morte espiritual. Então se nós não nos arrependemos e confessamos a Cristo com nossa boca e nosso coração como Senhor das nossas vidas, a morte é iminente. Nós vamos sofrer a morte espiritual para sempre. Isso é uma consequência disso, certo? Mas tem certas coisas que são parte da vida, desse mundo caído que nós vivemos. Temos doenças nesse mundo caído. Os relacionamentos são frágeis no mundo que nós vivemos, não é? É difícil. Às vezes nossos parentes morrem. Sofremos com luto. Sofremos com guerras nesse momento. O mundo está caótico. Há problemas, né, na economia mundial que causam sofrimento e dor. São coisas assim que são parte do pecado, do egoísmo, da avareza, da ganância humana. Então tem coisas que acontecem e a gente precisa também ser realista. Porque o crente, às vezes, eu acho que vive no mundo da lua, não vive? Tudo é um clichê evangélico para resolver, não é? Tudo é isso. A gente vai cantando música gospel achando que vai resolver nossos problemas. E muitas das vezes não resolvem, gente. Pode trazer um alívio momentâneo ali. Tudo bem, Gal, não estou falando para você parar de cantar música, não. Continue cantando, está sofrendo, está com dor. Use o que você puder usar para poder, de certa forma, aliviar. Mas não perca a razão. Não perca a noção da realidade das coisas, porque senão você vira um louco por aí, achando que Deus é a solução de todos os seus problemas. Porque tem problemas que Deus nos dá assim, condições suficientes para que nós possamos resolver. Então vamos descer um pouquinho, baixar um pouquinho a bola, entender se nós nos colocamos nessas situações ou se a vida nos colocou, nós temos dons, Deus nos deu graça, o seu Espírito está em nós para que nós possamos, com maturidade, sendo adultos, resolver certas coisas. Então a vida é assim, amém, gente? Ninguém aqui está no mundo da lua, ninguém aqui está no, né, no país das maravilhas, tá todo mundo vivendo aqui nesse mundo e as coisas são difíceis aqui, nós precisamos entender isso. Agora, terceira coisa, às vezes é Deus provando os nossos corações. A Bíblia é clara em dizer que muitas das vezes Deus prova de fato os nossos corações. Olha o que diz em Provérbios 17. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. O que, que o forno, o fogo fazia? Refinava o ouro. Tirava o quê? As impurezas do ouro. Esse era o poder do fogo sobre os metais. Tirar as impurezas. Então tem coisas que vêm, tem fogo que vem sobre a nossa vida. E fogo não é só o descer do Espírito Santo para a gente falar em línguas, não, tá? O fogo é juízo, muitas das vezes. É disciplina, é dificuldade que vem de fato e Deus está envolvido nisso porque Ele quer tirar todas as impurezas, tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que nos impede de viver plenamente a sua vontade e sermos plenos como seres humanos. Tem coisas que Deus permite que aconteça, tem coisas que Deus até envia em nossa direção para que sejamos refinados pelo fogo. Então, como o crisol para a prata e o forno para o ouro, o Senhor prova o coração. Provérbios 17, está aí, ó, versículo 3. Então tem coisas que Deus, de fato, prova os nossos corações. Agora, como adquirir sabedoria aqui? A sabedoria está em distinguir entre o que é a provação de Deus e o que é tentação. Se você descobrir isso aqui nessa noite, eu tenho certeza que você vai ter as armas e as ferramentas necessárias para que você possa, ao distinguir uma coisa da outra, enfrentá-las de uma forma muito mais sábia, muito mais segura, confiando em Deus. E aí, sabe, enfrentando essas coisas com total segurança, com total firmeza e ser inabalável na sua fé. Porque o justo viverá pela fé. É isso que Deus quer de nós. Nós nos tornemos, assim, sabe, gente madura. Gente que é uma referência nesse mundo hoje. Gente, o que mais falta é isso hoje na igreja. E nós precisamos nos comprometer a esse nível de maturidade, esse nível de representação. Olha que privilégio é representar Cristo. Ser um discípulo dele, um pequeno Cristo. Isso é um cristão. Enfrentá-los de forma responsável e de forma adulta. Então vamos entender as duas coisas? Tá preparado? Eu vou te dar aqui material hoje que vai ajudar muito você. Eu tenho certeza que hoje à noite, quando você voltar para casa, amanhã, qualquer momento da sua vida, você vai ter um enfrentamento em uma dessas áreas. E você sabendo distinguir uma coisa da outra, vai te ajudar de uma forma tão, tão tremenda que você vai se sentir assim, sabe? Até um crente mais firme, mais, sabe, forte, assim. Um cara assim, pô, sabe? Ponta firme. Isso é maravilhoso, gente. Quando a gente sabe quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade. Pronto, está tudo resolvido. Pode vir tentação, provação, porque independente, nós sabemos exatamente como lidar com elas. Porque a nossa identidade está na balada. Então, eu preciso que você aprenda isso. É muito importante isso. Então, vamos ver algumas características das duas coisas. Vamos primeiro, eu quero trabalhar as características antes de trabalhar a definição do conceito. Ok? Então, vamos ver algumas características entre tentação e provação. Quais são as características para que você tenha discernimento e saiba distinguir uma coisa da outra? Primeira coisa, a tentação não é lógica. Como assim, pastor, a tentação é lógica? É lógica, né? Você está com vontade de pecar? Você peca? Não, lógico. Não tem nenhum tchan nesse negócio, não tem nenhuma sofisticação na tentação. Você está sofrendo algo que você deseja. É simples assim. Está entendendo? Então, como identificar a tentação? É algo que está no meu coração, que eu quero, mas eu sei que não deveria querer. Ou que está errado querer. Ou que eu sei que não é conforme a vontade do meu pai. Então, a tentação por si, ela é bem lógica. Então, assim, tenta entender essa característica da tentação, porque você vai distingui-la imediatamente. Se é o que está um desejo meu, e o Espírito Santo, você que é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, você sabe em milissegundos se aquilo é de Deus ou não é, não sabe? Você sabe, todo mundo sabe. Parece que o Espírito Santo está até na frente da tentação, né? Porque ele já dá o recado antes da gente ser tentado. É uma coisa de louco isso, quando você está firme andando com Deus. Então, por isso que ela é lógica, mas a provação, ela é irracional. Gente, pensa comigo. Por que que Deus dá um filho para Abraão e manda ele matar? Faz sentido, racionalmente falando isso? Não faz. Não faz o mínimo sentido. O Abraão está esperando 25 anos, gente. O homem está velho, com 100 anos de idade. Finalmente o filho nasce, vai lá e mata ele agora. Totalmente irracional, aos olhos humanos. Nós conhecemos toda a narrativa bíblica. Nós sabemos o que está acontecendo aqui nessa história, porque nós temos acompanhado Abraão até aqui. Nós sabemos que Abraão tem essa tendência a colocar das coisas os seus ídolos, né? É Sarai, depois é os posses, depois é isso, depois é aquilo. Então ele vai construir esses ídolos a partir daquilo que lhe pertence. Então aqui vem uma prova e nós sabemos disso da narrativa. Mas no momento, aos olhos humanos, é puramente irracional. Então essa é a diferença aqui, primeira, entre tentação e provação. Segunda, a tentação é universal. Todo crente, todo discípulo de Jesus Cristo enfrenta a tentação. Não tem ninguém aqui que fala assim, nunca fui tentado, pastor. Sou um de Deus. É, nunca fui tentado. Tá. E a mentira faz parte da tentação. Então ela é universal, todos nós passamos por tentação. Mas a provação, ela é sobre medida. O Abraão vai ter que sacrificar o filho, o Ló não vai ter que fazer isso. O Abraão teve que fazer algumas concessões no meio do caminho. O Ló nunca teve que fazer isso. Então, a aprovação de Deus era sob medida. Deus é tão... Ele sabe tanto você, ele conhece tanto o seu coração, que quando a aprovação vem, ele sabe exatamente qual é o detalhe que vem provar você no seu coração. Tem coisas que Deus prova a mim que nunca vai provar o Yuri. Porque ele sabe, se ele me provar nessa área, não vai mudar nada em mim. Mas aquela área, e todos nós temos aquela área, sabe? Sabe aquela área? Você sabe o que eu tô falando, né? Todos nós temos aquela área. É nessa área que vem a aprovação. Por quê? Porque Deus é ruim. Deus tá querendo me castigar. É que nem meu pai e minha mãe, pastor. Fazer assim comigo, me deixar de castigo, botar uma coisinha pra fazer mal. Não, não, não. Ele quer nos refinar como o fogo refina o ouro. O crisol a prata. Tá vendo? Porque ele quer remover toda a impureza para que ele possa nos usar plenamente, não só isso, nos tornar plenamente humanos. Então, ela é sob medida. Tem coisa que é pra você e só pra você. E nunca vai passar por mim. E tem coisa que é só pra mim e que nunca vai passar pra você. Olha a história de Abraão e nós vamos ver exatamente isso. Terceira coisa. A tentação é uma guerra. Porque a tentação requer morte do indivíduo. É uma guerra, gente. Se você está passando por uma tentação, saiba que o sentimento é de morte. Tem cheiro de morte da tentação, porque de certa forma está nos matando, dentro ou fora. Então é uma guerra, uma batalha a tentação. Já a provação é um elogio. Gente, se Deus está te provando é porque tem algo que Ele quer usar você para fazer. Então a gente olha para a provação e fala assim, cara, Deus, completa o que o Senhor começou, porque eu sei que no final dessa prova tem uma nova experiência contigo, tem uma percepção melhor de quem o Senhor é, tem uma segurança melhor na minha fé. Então, a aprovação, ela gera elogio. Fala assim, graças, a gente diz graças a Deus na aprovação, tá, gente? Na tentação, ninguém diz assim, graças a Deus que eu fui tentado. Ninguém fala isso. Mas na aprovação, todo mundo diz. Olha, eu tenho certeza, se você olhar para trás na sua vida agora, você pode identificar algumas provações que você agradece a Deus hoje, não agradece? Muitas, né? Tem muitas aí. Então nós precisamos distinguir isso, entender isso. Então repare as características aqui dessas coisas. Elas são muito importantes para o nosso discernimento aqui. Abra sua Bíblia de novo comigo. Tiago 1, versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Mesmo livro lá, carta de Tiago, Novo Testamento. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Vamos ver aqui, olha só que coisa tremenda. Eu, por muito tempo, achava que o Tiago era meio sodomista, assim, sabe? Gostava de sofrer. Era uma coisa assim, que ele amava falar sobre sofrimento, que ele é um cara que gostava de sofrer. Sabe, tem gente que tem esse feitiço, né, de gostar de sofrer. Tem gente que não gosta de calmaria. Eu conheço gente assim, tá, gente? Que não gosta de tempo de paz. Tá sempre com um problema. Conhece gente assim? Alguém conhece? está sempre em guerra, não consegue viver uma semana em paz. Eu achei que o Tiago era assim, ele gostava desse negócio porque aumentava a fé dele. Mas não é isso não, tem nada a ver com isso. Ele descobriu o segredo da aprovação. Olha o que diz lá. Meus irmãos, está falando comigo? Está falando com você? Está falando conosco. Estava falando com eles naquele tempo, mas de tabela, conosco. Então, meus irmãos, considerem motivo de quê?
Grande alegria.
Grande, não é só alegria não, tá? É grande alegria. O quê? O fato de passarem por...
Diversa.
A palavra aqui, tá? Poliquilo significa múltiplas cores. Essa palavra no grego original significa múltiplas cores. Então tem provação que é amarelo, tem aprovação que é branco, tem aprovação que é vermelha e tem aprovação que é preta. Tá entendendo? Poliquilo significa exatamente isso, múltiplas cores. Então tem tudo que é tipo de cor de provação. Então diversas provações, assim, aqui vem o porquê e o resultado da provação. Vocês saberão, talvez a palavra aqui no grego melhor seja experimentarão. Experimentarão, olha que coisa linda. É uma experiência, não é só um conhecer. É uma experiência, não é só um saber. Experimentarão o quê? Que a prova da sua fé produz
perseverança.
Gente, se tem uma coisa que nós precisamos nos nossos dias é perseverança, não é? Tá difícil ou não tá, gente? Quantos de nós precisamos de perseverar? Agora a gente pensa em perseverança como andar para frente. O que, que eu vou perseverar? Pá, pá, pá. Mas a Bíblia fala que perseverança é dar dois passos para trás e fazer uma leitura sábia de toda a situação. Isso é perseverança. É dar dois passos para trás e ver a coisa por outra perspectiva. E aí permanecer. Não retroceder. Continuar firme. Se tem uma coisa que nós precisamos nos nossos dias, é exatamente isso. No entanto, a perseverança deve ter o quê? A sua ação completa. Aqui está uma característica fundamental de passar pela prova e ser aprovado. A perseverança precisa ter sua ação completa. Não dá, lá no 45 do segundo tempo, você tomar um atalho. Não dá, quando você está com aquele aluguel para pagar, e lá no 45 do segundo tempo você pede um agiota, uma ajuda. Você pede fulano, ciclano para te socorrer lá. Não, assim, eu acho que tem momentos que você vai precisar disso, das pessoas, tá? Tô generalizando aqui. Mas eu tô falando assim, sabe, de falta de fé, isso que eu tô falando? Falta de crer e conhecer o seu pai. Então repare que precisa completar a sua obra, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra aqui significa completitude. Quem quer ser completo em tudo, gente? Quem não quer ter carência alguma em nenhuma área? Eu. Quero ter carência, gente. Carência nos traz esse sentido de vazio, de faltar alguma coisa em nossas vidas. Ele vai dizer que quando nós passamos pela aprovação de várias cores, quando ela produz perseverança e completa a sua obra, nós nos tornamos perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Essa é uma promessa bíblica para você. Abrace isso, agarre isso. Eu quero que não falte coisa alguma na minha vida. É isso que o nosso pastor é. Certo? Não é o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. É o Senhor é o nosso pastor e por causa dele ser, por ele ser meu pastor, de nada eu tenho falta. Entendeu? Já ensinei isso pra vocês. Salmo 23 não é nada me faltará. É de nada eu terei falta. É totalmente diferente. Um depende da coisa e o outro depende do pastor. Então nós precisamos ser esse tipo de crente. Sabe? Que não tem carência alguma mais. Ele está completo. Ele está íntegro. Ele está perfeito. Poxa, gente, isso não é uma promessa bíblica que você precisa abraçar todos os dias? Eu não sei o que, que é. Eu quero isso aqui pra mim. Isso aqui tá dentro do pacote que eu quero viver todos os dias da minha vida.
Amém.
Eu não quero ter carência no meu relacionamento com a Andréia.
Amém.
Vai ser doentio esse relacionamento, porque eu sempre vou querer alguma coisa dela e ela vai querer alguma coisa de mim. E a gente nunca vai conseguir sustentar um ao outro. Ou prover pra um ao outro. Se você, né, que tá namorando, você que tá nos primeiros anos do seu casamento e acha, eu detesto essas frases, quando o crente fala isso, me dá até um arrepio. Fala assim, ah, porque meu marido é tudo pra mim. Ah, meu filho é tudo pra mim. Eu falo assim, idolatria isso, meu filho. Isso é idolatria. Ninguém nessa terra, nesse mundo, nessa vida é tudo pra você, a não ser Deus.
Amém.
E Jesus não será tudo que você precisa enquanto ele não for tudo que você tem. Então cuidado, tá? Com esses jargões, com esses clichês aí que a gente Tem cara de amor, né? Tem cara de paixão. Ai, você é tudo pra mim, meu amor. Na hora que seu marido diz isso pra você, fala assim, seu idólatra. Você para de me colocar no lugar de Deus na sua vida. Você para com isso. Sabe? Porque Deus odeia a idolatria. Se tem uma coisa que Deus odeia na Bíblia, é a idolatria. Então, cuidado. Que você tá levantando Deus contra você. Se tem uma pessoa que é tudo na sua vida, só tem um. Que é a sua fonte da vida. Aquele que jorra vida eterna em você. É Cristo Jesus nosso Senhor. É Deus, é o Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos entender isso aqui, gente. Isso é fundamental na nossa experiência com Deus. Escuta o que disse esse psiquiatra. A vida é difícil. Presta atenção, isso aqui é muito legal. Olha, a vida é difícil. Uma vez que realmente sabemos que a vida é difícil, uma vez que realmente a entendemos e aceitamos, então a vida não é mais difícil. Eu amei essa frase. Pegou? A vida é difícil. Mas uma vez que a gente cai em si, uma vez que a gente entende que não tá para correr desse negócio, que nunca vai ficar mole para ninguém, que nunca vai ficar fácil para ninguém, porque nós estamos desse lado da eternidade, enquanto a gente não chegar nessa realização, nós vamos viver como, sei lá, bobos. Nessa ilusão de que tudo vai dar certo. Mas quando realmente entendemos e sabemos que era difícil, e aceitamos, então a vida não é mais difícil. Porque a realidade entra em cena. E quando a realidade entra em cena e nós conhecemos o Pai que nós temos, gente, isso muda tudo. E a gente entende que nós temos tudo que nós precisamos para viver nessa vida de forma digna. Isso é promessa bíblica. Então precisamos enfrentar. Sabe? Que geração é essa, gente? Nós estamos vivendo que tudo... Eu aguento mais. Né? Estava conversando com a Camille esses dias. E sabe o que a Camille está fazendo agora? Ela está fazendo... ministério nas prisões, lá na faculdade dela. Foi pra prisão ontem. Passou o dia lá com pessoas que estão em condição perpétua. E alguns se converteram alguns anos atrás. E alguns disseram a ela assim: eu nunca me senti tão livre como eu estou agora. E ela deu um choque na cabeça da menina, porque ela falou assim: como você se sente livre numa condição perpétua, numa prisão? Ela falou assim: porque aqui eu encontrei a verdadeira liberdade. Aí a gente tá aqui no ar-condicionado. Ai, tá chovendo, não vou pra igreja. Ai, o pastor não veio me visitar. Ai, não sei o que, o cara pode nem sair da cadeia. E tá lá tendo um relacionamento com Cristo, não tem nem pastor visitando ele. O cara tá assim, tendo a experiência da vida dele porque ele entendeu que a vida é difícil. Ele entendeu que ele cometeu erros. Ele entendeu que ele está pagando por esses erros. E ele está disposto a fazer dessa condição algo diferente, transformador. E mudar pelo menos a sua realidade eterna, se ele não pode mudar a sua realidade atual. Cai a ficha, crente. Tá na hora da gente acordar e amadurecer, não tá? Pelo amor de Deus, é muito difícil isso, né? Olha aí, outra frase. Nossa fé não é realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, fazer o que parece irracional e esperar o que parece impossível. Pegou? Pegou? Vamos lá. A nossa fé não é realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável. Faça o que parece irracional. Espere o que parece impossível. É isso, gente. Não tem como correr dessa realidade. Porque enquanto esse não for algo experimentado por nós, a nossa fé é uma ilusão, gente. Sabe? É passear no domingo, no sábado, para a igreja, encontrar os amigos e ter um evento social. Mas enquanto a coisa não for vivida de verdade, no insuportável, no irracional e no impossível, ela não se tornou de fato a nossa fé. E nós precisamos reconsiderar se nós estamos brincando de religião ou se a gente está, de fato, seguindo Jesus Cristo de Nazaré. Porque o nosso Senhor sofreu e aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. E Paulo, se fosse escrever o seu epitáfio, assim, se fosse colocar no seu túmulo, um escrito, ele colocaria Filipenses capítulo 3, versículo 10. E sabe uma das coisas que Paulo diz em Filipenses capítulo 3? É que ele quer compartilhar os sofrimentos de Cristo. O Paulo queria sofrer o que Cristo sofreu. E a gente aqui está cada dia mais como igreja correndo do sofrimento. E eu não estou sendo masoquista, nem sodomista aqui dizendo assim, vamos sofrer a igreja! Para, não é isso. Mas quando ele vier, porque ele é questão natural, ou causado pela nossa desobediência, ou prova de Deus, nós temos que aprender a encará-lo de uma forma diferente. Está na hora da gente virar adulto, não está, gente? Então nós precisamos aprender isso. Então ela só pode ser testada quando ela entra nessas condições, se tornar algo que parece insuportável, parece irracional e parece impossível. Você está nesse nível agora? Pastor, misericórdia, eu estou tão longe disso, eu estou querendo ainda. Sabe, é mamadeira, pastor, mamadeirinha, chupetinha. Eu quero fraldinha ainda. Então Deus te trouxe aqui para dizer assim, para de ser criança, para de tomar leite materno e vem comer carne.
Amém.
Vem comer picanha.
Amém.
Vem comer aquele risoto gorduroso da fé. Sabe? Vem assim, sabe, viver isso intensamente, porque é muito bom, gente, quando a gente está crescendo, amadurecendo, quando as coisas fazem sentido na nossa vida. Porque essa vida de igreja, de crentaiada, que fica cantando louvor, achando que a vida é uma montanha-russa de sei lá o quê, a gente tem que acordar para isso imediatamente. Está na hora de ver em Abraão uma inspiração para vivermos de uma forma diferente. Isso é muito importante. Então vamos ver agora definir os termos. O que é tentação? A origem da tentação são os desejos que habitam em nós. Esta é a origem. Então, se tem alguma coisa que está gritando dentro de você e você está sendo tentado por isso, saiba que essa é a origem da tentação. Não é provação de Deus. É alguma coisa que você quer e lá no fundinho do seu coração você sabe que você não pode ter, mas você continua desejando aquilo. Isso se chama tentação. Perfeito? Definimos o termo aqui? Então, isto é tentação. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ok? Então, nós precisamos realmente entender e discernir tudo isso. Tiago 1, 13 a 14 diz assim. Quando alguém for tentado... pegar aí. Deixa a primeira pergunta para depois. É sobre provação, tentação. Então, a origem da tentação, deixa eu botar aqui. A origem das tentações são os desejos que habitam em nós. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Tiago 1, de 13 a 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, como? Pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Nós já vimos esse texto, estamos repetindo aqui agora. Então, repara de onde vem a tentação. Vem dos nossos desejos. Se tem uma coisa que você sente, você deseja e quer... E você sabe, no seu mais profundo coração, que é algo que você não deve ter, porque Deus assim não quer, isso é tentação. E você precisa distinguir isso e definir isso logo, para que você possa ter as armas corretas para vencer isso. Ok, mas como vencer isso? Ok, senti a tentação. Eu quero essa coisa, eu sei que é contrário à vontade de Deus. Como que eu resisto à tentação? Bom, claro que é confiando em Deus. Mas como confiar em Deus? Bom, lá em 1 Coríntios... capítulo 10, versículo 13, Paulo dá a receita. Ele diz assim, ó, não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens. Algumas traduções dizem assim, que não fosse humana. Ou seja, aqui tem uma característica importante da tentação, ela é de caráter humano, não espiritual. Certo? Então não dá para colocar a culpa no diabo. Se não é espiritual, não dá para colocar a culpa no diabo. Não dá para tentar justificá-la como provação. Ou seja, Deus está me provando. Já vi crente falar isso, né? No meio de uma tentação, ele está assim, Deus está me provando, pastor. Deus não está provando nada. É a sua carne que está gritando e você está tentando achar uma desculpa para ceder a ela. Então, ele diz que não é, se não for, de caráter humano. Tentação é humana. Aí diz assim, aqui está a receita para vencer. Mas Deus é?
Fiel.
Ou seja, a nossa confiança não está em nós, está no caráter de Deus. Se Deus prometeu algo, nós precisamos depender dessa promessa. E assim encontrar a ferramenta necessária para vencer a tentação através dessa promessa. Deus é fiel e ele não permitirá. Quem não permitirá, gente?
Deus.
Então sou eu. Não sou eu que estou assim, não, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, 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 você deposita a sua confiança nele. Você descansa nele. Você vai a ele, você dobra seus joelhos. Você faz o que tem que fazer para essa confiança ser mais clara na sua vida. Então ele... não permitirá que vocês sejam tentados como? Além do que podem suportar. Então qualquer desculpa foi mais forte do que eu, pastor. É, seu crente sem vergonha. Foi mais forte do que eu, banana. Não foi nada mais forte que você. A Bíblia diz que ela nunca será além do que você pode suportar. Tá aí, gente, hoje acabou com todas as desculpas de você pecar, tá bom? tá bom? Então vamos encarar um negócio na realidade. Se eu tô pecando hoje é porque eu sou sem vergonha e eu continuo vivendo assim. Enquanto você não chegar a essa realidade, você jamais vai encontrar arrependimento e perdão. Porque a gente fica falsificando as coisas, justificando as coisas, camuflando as coisas, achando que é uma força além que está nos levando a cometer certos atos. Mas a Bíblia é clara em dizer que ela não é maior do que nós podemos suportar. Então, se você está em pecado, caindo em pecado, fazendo o que você deveria, não bota a culpa em ninguém. Assume, se arrependa, seja restaurado e comece de novo. Não pode ser além do que pode suportar. Antes, agora aqui tá, gente, olha que coisa linda. Guarda essa promessa no seu coração. Antes, será que você está dizendo que você vai estar mais forte que você? Quando você for tentado, ele quem? Tudo volta para Deus, tá vendo? Tem nada a ver comigo isso aqui, tem tudo a ver com ele. Por isso que a minha dependência está nele, não está na minha capacidade de resistir à tentação. Eu não sou capaz de resistir à tentação. Ele é mais forte do que eu. Mas nele eu posso todas as coisas. Aí você pode usar Filipenses 4:13. E você gosta de usar em outras coisas, eu sei. Posso tudo? Naquele, aí você está dentro do contexto. Está entendendo? Então, na hora que a tentação vier, usa esse texto. Certo? Paulo vai falar sobre fome, sobre escassez, sobre abundância. Posso tudo naquele que me fortalece aqui também. Então, é ele que vai o quê? Ele mesmo providenciará um escape. Então, vem a tentação. Senhor, escape. Essa é a sua oração imediata. Senhor, dá um escape. Eu lembro dessa ilustração que o pastor Marcelo fazia muitos anos atrás quando me converti. Ele falou assim, ó, o primeiro olhar você não pode evitar, mas o segundo você pode. Aí ele falava assim, você tá no verão lá, no seu carro, você no Brasil, né, aqui não tem essas coisas, mas no Brasil, aí as mulheres ficam atropeladas, né, na rua, no verão, aí você tá dirigindo, aí você para no sinal, você olha pro lado, vê alguém quase pelado lá do lado. Ele fala, essa primeira olhar você não tem como evitar, mas tem como você não olhar para cá e parar de olhar para lá. Aí tem uns crentes sem vergonha que falam assim, mas foi só o primeiro olhar. Os crentes são sem vergonha, né? Sempre dá um jeito de burlar os processos, né? Certo, mas vamos lá. O primeiro olhar não tem como evitar, mas você pode parar de olhar. E você pode encontrar um escape em outra coisa, não pode? Então diz o texto que ele mesmo é Deus que providencia o escape. Aí você fala assim, assim que vence, pastor? Não. É assim que eu venço a tentação? Não. O texto diz, para que vocês possam suportar. Eu acho lindo isso, porque seria maravilhoso se colocasse assim, para que você vença a tentação. Aí estava todo mundo confiante. Não, é simplesmente suporte nessa hora, para que você possa amadurecer, crescer e mudar. Maravilhoso isso, né? Então, da onde vem as nossas tentações, gente? Fala assim, ó, daqui de dentro. Daqui de dentro. Eu sou o maior culpado pelas tentações que eu enfrento na minha vida. Vou falar de coisas assim, ordinárias e banais, tá? Mas, por exemplo, não adianta você pedir oração pra mim que você tá tendo pesadelo se você só bate filme de terror na Netflix. Amigo, você tá sendo tentado por quê? Porque você tá sendo alimentado por essas coisas. Aí você vê demônio na sua casa e você fala assim, pastor, vem expulsar, não tem nada que expulsar, tá na sua cabeça esse negócio aí, que você fica assistindo Netflix o dia inteiro, aí você acha que tem porta, aí bate uma porta, começa a ficar com medo, né? O copo cai lá, o vento bate na porta lá, você começa a achar que tem alguma coisa. Mas ó, nós somos aquilo, já viu o nutricionista dizer isso assim, ó, você é o que você come? Já viu isso? Pois é, espiritualmente é a mesma realidade. É a mesma realidade. Você é o que você se alimenta espiritualmente. E se você está deixando essas coisas entrarem na sua consciência, na sua mente o dia inteiro, não adianta, gente. Você fica assistindo filme e todo filme... Gente, é uma coisa de louco hoje, né? Eu e André, a gente vai assistir um filme e a gente tem que ficar com o controle na mão. Porque não dá, cara. Todo filme tem uma cena de sexo. Todo filme tem alguma cena que você tem que ficar lá preparado pra dar. Já começa assim. Vai dar um beijinho e a gente já pega o controle. Já vem. Mesma coisa, não é? Vocês estão entendendo isso agora? Eu tenho um botão assim, um botãozinho novo, assim, ó, toda a cena de sexo sai. Aí, pá, aperta aquele botão e atravessa, né? Seria ótimo. Porque 99% das cenas de sexo no filme não tem nada a ver com o enredo do filme. É só pra atrair, gente. Certo? Aí você fica assistindo isso e você fica lá. Fala assim, é parte do filme, pastor. Aí depois você fica tentado nessa área, não sabe por que você trai seu cônjuge, não sabe por que você fica preso na pornografia, porque você está sendo tentado, não está buscando o escape, e aí não tem como suportar tudo isso. Tá entendendo? Tô falando de coisas aqui tão simples do nosso dia a dia. Hoje é uma palavra bem mais prática, bem mais temática, mas acho que são importantes para que nós possamos entender e vencer a tentação, gente. Porque a tentação, sabe o que ela traz consigo? Deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. A tentação traz consigo uma coisa que é fatal, se chama culpa. E na religião, a culpa é uma coisa, assim, terrível. Porque não tem coisa pior do que você viver a sua vida com culpa. Não tem como você ter um relacionamento conjugal saudável com culpa. Não tem como você ter relacionamentos afetivos com culpa. Não tem como você ter uma relação com Deus com culpa. Não tem como, ela é pesada demais, a gente não consegue carregá-la. E você continua cedendo à tentação, e a culpa vem tomando você ao ponto. Eu já vi isso aqui em 20 anos dentro da igreja, de gente não conseguir sentar num auditório como esse por causa da culpa. Não consegue. Não consegue. Porque continua cedendo. Amém? Deixa eu correr aqui, senão não paro aí, né? Escute isso, que essa frase aqui é fundamental. As tentações revelam o que há de pior em nós. A tentação vem para revelar o tipo de homem e mulher que de fato nós somos. Elas revelam o pior que há em nós. Vai entender? Então vamos trabalhar contra isso? Vamos renovar nossa mente para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos pensar em tudo que é bom, de boa fama e que tem virtude. Filipenses 4:8, gente. Romanos 12:2. Paulo está constantemente nos pedindo a renovar nossa mente, a pensar naquelas coisas que vêm do alto. É necessário para a saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional. Então, por favor, amém? E as provações? As provações vêm do Senhor com um propósito específico a cumprir. As provações vêm do Senhor com um propósito específico para cumprir. As tentações vêm de nós. As provações vêm do Senhor. Olha o texto diz lá em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Tem recompensa quando nós passamos pela aprovação. E aí vem 1 Pedro. Abre comigo agora. Eu preciso que você leia esse texto comigo. 1 Pedro 1. Diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, 1 Pedro 1:3, ele nos regenerou para uma esperança viva, não morta, mas viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Agora escute, essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nesta salvação, nessa esperança, vocês exultam. Ainda que agora, por pouco tempo, quanto tempo? Pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. E aí, qual o propósito da provação? E por que ela vem de Deus? Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém, gente? Tá vendo o que a provação está causando? Tá vendo o propósito dela? É tornar nossa fé mais refinada, é tornar nossa fé mais gloriosa. É nós devolvermos a Deus naquele grande dia, no dia do juízo, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, falar assim, Senhor, aqui está a minha fé, Deus. Aqui está a minha confiança. Aqui está todos os momentos que eu vivi, eu perseverei, e eu sacrifiquei, e eu abri mão de mim mesmo por amor a Ti. E diz o texto que essa fé se torna cada vez mais gloriosa. Cada vez mais gloriosa. E resulta em quê? Em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que presente nós podemos entregar ao Senhor, né, gente? Senhor, olha, foi difícil, não vou brincar com essas coisas, foi muito complicado, mas está aqui, Senhor. Eu perseverei e eu tenho certeza que Deus irá recompensar cada um de nós. Só com a presença dEle já é suficiente, mas Ele é Pai, galardoador daqueles que o buscam. E tenho certeza que Ele fará muito mais do que nós podemos entender, pensar. Se as tentações revelam o pior que há em nós, as provações revelam o melhor que há em nós. Amém, igreja?
Amém.
As provações revelam o melhor que há em nós, porque Deus está nos refinando como ouro, como crisol para prata, para que possamos, de fato, ser tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. E eu quero terminar com essas duas coisas aqui. Aqui está um detalhe que é importante para você levar para casa, que é o seguinte: a tentação, ela é reconhecível. Todos nós sabemos do que somos tentados. Você sabe imediatamente. Na hora, você sabe se você está sendo tentado ou não. O problema é que a provação, ela é irreconhecível. Nós não entendemos por quê. Ela é irracional. Não sabemos de onde que ela vem, às vezes ficamos perplexos. Por que estou passando? Quantos aqui podem dizer nesse exato momento? Não sei por que eu estou passando por isso. Eu já tentei fazer uma análise completa da minha vida, uma análise completa do que eu estou vivendo em Deus, do que eu estou vivendo com a minha família, do que eu estou vivendo na minha igreja, e eu não consigo encontrar nenhuma falha, nenhum pecado assim, para me se arrepender, para me voltar atrás, eu não consigo entender. Então eu preciso crer que Deus está me permitindo passar por isso, para que eu seja refinado, para que eu seja trabalhado, para que Ele possa remover toda a impureza e me tornar puro como ouro. Por isso que ela é irreconhecível. Muitos de nós estamos perguntando, por que Deus? Por que tanto tempo? Por que tudo isso agora? Por que esse momento? Então, se você está nesse lugar e você foi sincero na sua análise, descansa o seu coração nele. Lembra que o texto disse constantemente, é nele que nós encontramos a força, é nele que nós encontramos o escape, é nele que nós conseguimos suportar. Então, coloque a sua vida nele. E passe por isso, porque há motivo de grande alegria passar por provação, porque no final nós receberemos a coroa da vida. Então, não tem o que temer, não tem o que ficar amedrontado. Simplesmente aprenda a passar, a descansar em Deus. Eu tenho certeza que no final você vai olhar para trás e vai reconhecer que tudo isso, assim como Abraão, foi feito para que ele se tornasse o pai da fé e nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, fiéis, constantes e permanentes na nossa relação com Ele. Amém? Eu quero fazer três coisas com vocês antes da gente orar. Quero que você feche seus olhos agora por um minutinho. Já fechou o olho aí? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é o seguinte. Faça uma análise sincera de todas as dificuldades e todas as situações que você está vivendo nesse momento. Bota aí, faz uma lista. A sua consciência, seu coração agora, começa a olhar todas as dificuldades que você está passando. Faz uma análise aí, sincera. Avalie todas as áreas de tentação, todas as dificuldades, todas as circunstâncias, tudo que você está passando aí agora. Vai pensando. Tudo que é difícil nesse exato momento. Tudo que tem sido árduo, complicado. Agora, segunda coisa que você vai fazer. Categorize isso. Tentação ou provação? Bota um nome nessa coisa. Tentação ou provação? Vou dar um chute aqui, tá? Eu vou chutar que 99% você vai ver que a culpa é sua. Se não for 100%. Porque o fato é que Deus tem cuidado de você. Deus tem sido um bom pai pra você. Todos esses anos, todo o tempo. Agora. Um ano atrás. Será daqui a um ano. E se você for sincero nessa análise, você vai descobrir que tem muitas coisas que, na verdade, você está simplesmente cedendo. E por isso está sofrendo, passando por dificuldades. Tem coisas que a vida trouxe, mas isso não é culpa sua. Você não precisa se preocupar com isso. Mas a grande maioria é que nós somos o protagonista das nossas histórias. Nós somos o culpado nessa análise. E aí eu quero te dar um remédio. Eu quero te dar a solução para você romper com tudo isso, você viver um novo tempo, uma nova história. Quando Moisés, que escreveu esse texto lá em Gênesis capítulo 22, ele fez um comentário no versículo 1. Não foi Abraão que disse isso. Essa frase que está lá no versículo dizendo assim, e Deus colocou Abraão à prova, não vem de Abraão. Abraão nem sabia o que estava acontecendo. Está pegando? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Abraão não tinha a mínima ideia do que ele ia passar agora, mas o narrador já deu uma dica para a gente. Olha, vai ser um teste. Mas a coisa é que Abraão não sabia. Talvez você não saiba agora. Mas talvez tenha uma área da sua vida agora, tenha um momento, tenha uma situação que você está vivendo agora, que é Deus provando o seu coração. E sabe qual é a solução que eu quero te dizer? E talvez você possa dizer isso nessa noite, como Abraão disse. Ele diz assim, Senhor, eis-me aqui. A resposta de Abraão, a prova que ele não sabia é, Senhor, eis-me aqui. E sabe o que isso é? Um ato de confiança. Então, eu quero te dar um antídoto hoje. Tanto a tentação, quanto a viver a provação feliz, animado, corajado, encorajado. É dizer assim, Senhor, independente do que seja, eis-me aqui. Eis-me aqui para me arrepender, voltar atrás e ser restaurado na minha tentação. E eis-me aqui para passar por qualquer que seja a tua prova na minha vida e tirar 10 e ser aprovado. Porque eu sei que a minha confiança está em ti, não na minha capacidade de superar cada uma dessas situações. Eis-me aqui, diga a ele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Essa foi a fala de Abraão, embora nem sabia o que estava prestes a acontecer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pai, nessa noite nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E tudo que eu quero, Deus, como pastor, como amigo, como irmão deles aqui, é que eles amadureçam na sua fé, que eles se tornem perfeitos, completos, sem lhe faltar coisa alguma, como é a promessa tua para nós. E diante desse desafio, nós queremos enfrentar cada tentação, Deus, sabendo que cada uma delas é humana, cada uma delas o Senhor nos dá o escape, cada uma delas o Senhor nos dá a capacidade de suportar. Então está tudo bem, está tudo resolvido, é uma disposição de coração que nós precisamos agora. E segundo, Deus, eu quero ser provado para remover toda a impureza, qualquer coisa que é um obstáculo para que eu seja pleno, para que eu viva a tua vontade plenamente, para que eu obedeça sem nenhuma desculpa, sem nenhuma condição, sem desânimo, sabe? Mas com total entrega, entregando tudo que eu sou em cada momento, em cada oportunidade, em cada fase da minha vida. Os 40 anos são textos, 30 após isso é o comentário. Eu quero que o comentário da minha vida, Pai, seja um comentário, sabe, que edifique, que abençoe, que transforme, que leve pessoas a conhecer o Senhor como o Senhor realmente deseja ser conhecido. Pai, nessa noite eu oro pela tua igreja, Deus, eu te peço, ajuda-nos a distinguir entre tentação e provação e a sermos aprovados, Deus, e a honrar, louvar, dar muito louvor ao teu nome, Jesus. No dia em que o Senhor se for revelado. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.